E quando o tempo estiver cumprido e o número completo estiver chamado, então o Senhor retornará como ele prometeu. E eu creio de fato que nós vivenciaremos isso juntamente. Eu creio de todo o coração que nós vivenciaremos o retorno de Jesus Cristo. Nenhum de nós pode dizer quantos meses estão adiante de nós, quantos anos, isso somente Deus sabe. E isto é bom assim, para que nós possamos estar atentos a todo o tempo, orando e preparados. Eu desejo ler algumas passagens e, pela causa da tradução, eu obrigatoriamente tenho que falar lentamente e o que não me agrada. A palavra me domina às vezes de tal forma que eu sequer posso fazer de outra forma. Que seja com todos nós assim, que a palavra de Deus, de fato, nos domine, nos leve junto consigo e penetre dentro de nós como uma espada de dois gumes, e que nós, de fato, na presença de Deus, nós nos sintamos na presença de Deus. Eu quero pedir que nos levantemos quando ler essa palavra de 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 8. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 8. Aqui falando da sabedoria de Deus anteriormente, a partir do versículo 7, por causa do contexto. Mas carregamos, falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, esta palavra se tornou verdadeira no nosso meio. Não nós pesquisamos, não nós que revelamos. Tu enviaste o teu Espírito, o mesmo Espírito Santo que esteve sobre todos os profetas e apóstolos. Tu nos concedeste um coração aberto, abriste a nossa compreensão para a Escritura. Nós não interpretamos, nós recebemos revelada. Amado Senhor, que hoje, no nosso meio, possa se tornar mais uma vez realidade, que o teu Espírito vem sobre nós, nos ensina, nos guia em toda a verdade e nos revela os mistérios ocultos de Deus. Fiel Senhor, nós te damos a ti somente a honra e colocamos esta reunião conscientemente debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Satanás perdeu o seu direito. Aqui Deus tem o falar, o Rei dos Reis, no meio do seu povo, o Redentor entre os redimidos. esteja conosco nesse culto a Deus, fale aos nossos corações e dá um avivamento, conceda uma fome e uma sede de ti e da tua justiça. E sacie também eles pela graça, através de um poderoso derramamento do teu Espírito Santo. A ti seja glória, gratidão e honra por tudo. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Nós somos sinceramente gratos a Deus, o Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui nesse lugar e de todos os casos ter a possibilidade, mesmo se refere às vezes às habitações, parece um pouco provisório, mesmo assim somos gratos que podemos estar assim e juntos ouvir a Palavra de Deus. Também hoje, eu desejo as boas-vindas a todos no precioso nome do Senhor. E como um dos nossos irmãos disse, sobre a terra, nós jamais veremos ou ouviremos o que Deus fez em todo o mundo, toda a terra. Assim como foi nos diz Lutero, Wesley e todos esses homens, Zwingli e todos mais, houve muitos deles, como todas as vezes, cada mensagem foi por toda a terra, assim também tem que ser agora. A palavra de Deus, em pureza e clareza, como eternamente válido evangelho, tem que ser pregado a todos os povos e línguas por testemunho. Quem quer ouvir, pode ouvir. Quem não quer, deixe. Mas, como o profeta já no Antigo Testamento disse, eles devem saber que um profeta esteve no seu meio. Foi na quinta-feira à noite, quando eu li algumas coisas de Martinho Lutero, e de repente ele fez a expressão: vocês devem saber que o vosso profeta falou a vós. De repente, ele não somente se viu como reformador, ele se viu como um homem que foi enviado por Deus. Amados, não é nossa tarefa de colocar degraus para um, cada um. Porque, vejam, João foi o maior testamento, maior profeta do Antigo Testamento, mas não fez um milagre sequer. Nós temos que parar de colocar categorias em chamados e ministérios de acordo com aquilo que os nossos olhos veem, ouvidos ouvem. Acontece sempre assim, como Deus faz, determinou através do seu plano de salvação. Nós não sabemos se Noé fez um milagre sequer, mas uma coisa ele fez: ele fez o que Deus lhe ordenou. Ele foi obediente, ele cumpriu a ordem divina. Não é um para copiar o outro, mas cada um tem a sua tarefa. Se tem um, se receber um, então não é uma cópia de um outro, mas um original divino. Para Deus não há imitadores, somente há um original. Mesmo no ministério dos apóstolos, não foi um que imitando o outro, o que o outro fez. Então, cada um teve o seu campo, sua tarefa, seu ministério. E Deus, de formas diversas, ele agiu. Com Pedro, bastou que ele caminhasse pelas ruas de Jerusalém e se a sua sombra caísse sobre um enfermo, então eram curados. Paulo não fez isso. Ele era um original, mas de Paulo nós lemos em Atos 19, que pegava-se o suor através de lenços dele, ele também suou no pregar, não somente eu, e pegava-se então esses lenços suados e levava-se aos enfermos e eram curados. Pedro fez o mesmo? Não. Cada um teve sua direção recebida por Deus, não um copiando o outro, cada um se deixou usar assim por Deus e abençoar como foi agradável ao Senhor. Os ministérios de todos os profetas foram diferentes, mas há um plano de Deus, um programa de Deus, e todos foram uma parte desse plano divino, como já foi dito. João, como o maior profeta do Antigo Testamento, ele não fez sinais e milagres, mas ele fez o maior, aquilo que sinais e milagres não poderiam ter alcançado. Ele preparou o caminho para o Senhor. Ele endireitou uma vereda para o nosso Deus. Ele não fez uma coisa para uma denominação, não preparou algo para uma denominação ou para um grande evangelista. Nele se cumpriu a palavra de Malaquias 3, versículo 1. Vejam, eis que envio o meu mensageiro adiante de mim. Não somente um mensageiro, o meu mensageiro. Eu envio o meu mensageiro adiante de mim. Porque justamente expressei isso espontaneamente, eu me lembro da palavra na qual está escrita: não toqueis os meus ungidos e não causai dano aos meus profetas. Há muitos que dizem eles são profetas e não são. Já na primeira carta de envio, a congregação de Efésios, em Apocalipse 2, é dito: tu provaste aqueles que se dão por apóstolos e os encontraste como mentirosos. De fato, não se trata de um profeta, mas daquele o qual Deus pode dizer: eu envio o meu mensageiro diante de mim, para que ele prepare para mim o caminho. E isso aconteceu. O caminho foi preparado. Como já foi considerado há pouco, nenhum desses homens de Deus pôde escolher o que ele teria que fazer. Abraão não, Isaac também não, Jacó também não, Moisés também não, nenhum pôde dizer a Deus o que ele gostaria, o que Deus deveria fazer, mas Deus disse a todos o que ele queria que fosse feito através deles. Alguém utilizou há pouco tempo a expressão: muitos tornam Deus como um garoto de recados. Dizem ao Senhor: Senhor, hoje você pode fazer isso e aquilo. Hoje você pode estar lá e aqui. Hoje isso e aquilo. Nós temos que virar isso. Nós temos que colocar tudo diante de Deus e dizer: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu conheces o grito de aflição do teu povo, a situação de cada indivíduo. Faça tudo bem. Naturalmente, podemos colocar petições, trazer petições diante do Senhor, mas não da forma que nós digamos a Ele tudo que Ele deve fazer. Na oração, nós colocamos diante do Senhor e cremos que Ele fará de acordo porque Ele prometeu. O importante é sempre que nós, por aquilo que cremos, para isso nós temos uma promessa da palavra de Deus. Isso é necessariamente necessário. Se não temos uma promessa, então não podemos querer de acordo com a Escritura. E estou grande para mim que Deus, de fato, consumou tudo. E me coloquei a pergunta: se, por exemplo, Cristo somente tivesse morrido e colocado no túmulo, Essa não seria uma coisa completa. De fato, não. Então, seria, como é em muitos cemitérios, um túmulo que seria feito lá. Então, talvez estaria em cima escrito, descansa em paz. Não, ele não somente foi crucificado e morreu e sepultado, ele ressuscitou, ele vive. E a tumba está vazia. Vocês podem, especialmente no nosso país, se vocês forem a cemitérios, são todos parques, na verdade, são bonitos parques, mas em todos os lugares está escrito algum lugar escrito lá. No Nosso Senhor isso não é necessário. Ele ressuscitou, ele vive. Sexta-feira Santa sem Páscoa não seria uma coisa perfeita. Páscoa faz parte. O Senhor, ele desceu aos lugares mais profundos e pregou àqueles que nos dias de Noé foram desobedientes. Quem ler a Bíblia precisamente poderia perguntar por que ele não pregou a todos? Porque está escrito especialmente que ele pregou àqueles que nos dias de Noé foram desobedientes. Naquela época, aconteceu a mistura entre as duas linhas. A linha de Sete se misturou com a linha de Caim. A linha de Sete eram os filhos de Deus. E a linha de Caim era do outro. E Deus, o Senhor, disse: e me arrependo de ter criado o ser humano, porque é carne, e ele teve que fazer um fim. E porque esses filhos de Deus, a linha de Sete, não ouviram a mensagem profética de Noé, o Senhor teve que dizer-lhes: amados, há uma palavra, e vocês podem dizer, isso está no Antigo Testamento? Muito bem. Então, está no Antigo Testamento, mas para mim, isto é conhecido em toda a Terra. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia inteira é a palavra de Deus. Segunda Crônicas 20, última parte do versículo 20. Ouçam-me, moradores de Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, ou confiai no Senhor, vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis, ou tereis a vitória. Não confiar em alguém que se deixa passar por profeta, mas naqueles que trazem a palavra fresca, palavra de Deus revelada, vinda de Deus. Um profeta não é um teólogo que fala sobre a Escritura até que saia alguma coisa. Um profeta está debaixo de inspiração divina, ele lê a Escritura, mas enquanto lê a Escritura, vem o Espírito de Deus, o Espírito da revelação sobre ele, e ele vê e ouve o que antes estava oculto. É simplesmente necessário de ver o plano de Deus, de toda a obra de Deus, compreender completamente isso com a congregação. Foram os profetas que predisseram o que viria, e também em Pentecostes, e o que aconteceu após. Deixe-me ler do profeta Isaías, no capítulo 28, e também outras passagens. Isaías, capítulo 28, aqui nós temos a indicação para aquilo que aconteceu em Pentecostes, a partir do versículo 11 e 12. Assim, por lábios gaguejantes e por outra língua falará ele a este povo. Vamos ficar aqui um momento parados. Se quer, antes de irmos a Atos dos Apóstolos 2, vocês ouviram atentamente ou leram? Através de pessoas com lábios gaguejantes e língua estranha, Ele falará, não você, não eu. Ele falará a esse povo. O ser humano, os crentes, somente são vaso. O Espírito Santo preenche o vaso, pega o coração, a boca, os lábios, a língua e confisca e deixa Deus falar através dele. Compreendemos isso? Nós ainda chegaremos a isso, mas eu só quero mostrar a vocês quão precisa é a palavra de Deus e o que aconteceu já de antemão havia sido dito como aconteceria. Deus quer falar. E por isso está tão bem escrito como o Espírito lhes dava para falar. Este é o mistério, o mesmo Espírito que repetidamente veio aos profetas, o mesmo Espírito que desceu sobre Cristo no batismo, o mesmo Espírito veio em Pentecostes para juntar o corpo do Senhor, muitos membros com diferentes tarefas, mas o que age, o que fala, é sempre o Espírito de Deus. Não pessoas que proferem suas sabedorias, mas o que Paulo aqui escreveu aos Coríntios, na carta aos Coríntios, que acabamos de ler. Nós carregamos a sabedoria oculta de Deus. E então ele diz, o que nenhum olho viu, que nenhum ouvido ouviu, e assim por diante, e assim por diante. Então, no versículo 10, ele fala, então, claramente diz, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Não há nenhum ser humano que possa compreender a Deus com intelecto ou explicar. Mas todos nós podemos vivenciar a Deus. Todos nós podemos vivenciar que inspiração divina vem sobre nós, uma santa unção, onde não o ser humano quer, mas a vontade do ser humano é colocada na vontade de Deus. E simplesmente dizemos, Senhor, agora assuma tu a mim mesmo. Eu estou aqui como teu vaso. Estou à tua disposição. Sim, através de pessoas com lábios gaguejantes e por língua estranha falar a ele e a esse povo, a quem disse, este é o descanso, dá descanso ao cansado, e este é o refrigério, todavia não quiseram ouvir. O irmão Rus já mencionou essa palavra preciosa de João 8. Quem é de Deus, ele ouça a palavra de Deus. E quem não é de Deus, não pode ouvir, porque não é da semente da palavra, não foi gerado pela semente da palavra, pelo Espírito e nascido pelo Espírito de novo. Nós temos que ser transformados na nossa natureza por Deus. Disso que se trata. Nós temos que ser gerados, ter sido brotados da natureza de Deus através de geração. Assim como filhos naturais, filhos e filhas naturais surgem por concepção natural, então por isso Jesus disse, em verdade, eu te digo, eu vos digo, vocês têm que ser nascidos de novo, senão não podereis ver o reino de Deus. O que é nascido da carne, isso é carne, mas o que foi nascido do Espírito, isso é Espírito. Jesus Cristo, o que se referia ao seu corpo carnal, foi gerado pelo Espírito. E assim Deus fez um novo começo, uma nova criação divina da qual podemos pertencer pela graça. Vamos pegar essa palavra que lemos agora do profeta Isaías 28, vamos ir a 1 Coríntios 14, e vocês constatarão que Paulo menciona aqui na carta aos Coríntios, no qual ele fala do usar dos dons do Espírito, já a partir do primeiro versículo. Está aqui, então, em 1 Coríntios 14, versículos 20 e 21. Irmãos, não sejais crianças no entendimento, mas na malícia sejais crianças e adultos no entendimento. E agora vem o versículo de Isaías 28, 12. Está escrito na lei, porque de outras línguas e por outros lábios falareis a este, falarei a esse povo, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Uma palavra muito séria. Imaginem que a festa de Pentecostes aconteceu. O Espírito Santo foi derramado e as pessoas começaram a falarem em línguas, em outras línguas, como o Espírito lhes dava para expressar. E também aí o grupo estava dividido. Alguns foram dentre si e aceitaram. Os outros se irritaram e falaram, estes estão cheios de vinho doce. Mas Deus não ficou devendo resposta para nós. Ele confirmou sua palavra. Ele cumpriu a promessa. Ele, através de línguas gaguejantes, línguas estranhas, ele falou. E com línguas estranhas, e o maravilhoso é que todos, ao mesmo tempo, compreenderam na sua própria língua o que era falado lá. Vocês já totalmente levaram isso aos vossos corações e compreenderam. Eu lerei em breve ainda. Mas por essa palavra aqui, para confirmar essa palavra, nesse lugar, nós recebemos uma coisa dada por Deus, qual seja sempre pegar o Antigo e o Novo Testamento juntos, como um completo que não pode ser separado, pregar dessa forma e mostrar que Deus é um Deus verdadeiro e que cada promessa que Ele deu, literalmente e palavra por palavra, se cumpriu. Então, na lei está escrito, por gente de outras línguas e por lábios de estrangeiros, falarei a esse povo, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Aqui, de novo, a palavra pessoal. Naquela época não se tratou se estava ouvindo a Pedro, ouvindo ou não ouvindo a ele. Não era pergunta essa. A pergunta era se estavam ouvindo a Deus, o Senhor, que agora, através da boca dos apóstolos, daqueles que estavam preenchidos com o Espírito Santo, estava falando através deles. E por isso está escrito aqui. E nem assim me ouviram, diz o Senhor. É um assim, diz o Senhor. Não é uma coisa ensinada, aprendida, mas uma inspirada pelo Espírito, um falar inspirado pelo Espírito, um falar do Espírito de Deus através de lábios humanos. E então é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é obrigatória, pois assim aconteceu a palavra do Senhor aos profetas. Eles ouviram a direta voz do Senhor. E então veio a mesma inspiração divina através do Espírito Santo sobre eles. E eles podiam escrever o que através do Espírito havia sido revelado. Amados, nós não temos a ver com seres humanos através do quais Deus falou e usou. Nós temos a ver com Deus vivo, que quis assim que pessoas trouxessem a palavra a outras pessoas. Imaginem se aqui todo um exército de anjos, ele tivesse determinado um exército de anjos para nos trazer a palavra, nos proclamar o evangelho. O que eles saberiam da nossa miséria, das nossas aflições, do nosso estado caído de pecado? Como eles poderiam nos dizer isso? Somente quem mesmo foi salvo pode testificar da salvação. É simplesmente assim. Deus utiliza pessoas que vivenciaram Ele para proclamar a palavra, para que outros possam vivenciá-lo também. No versículo 22, Paulo profere: de sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os incrédulos. E a profecia, porém, não aos incrédulos, mas aos que creem. Nós hoje não podemos entrar no ensinamento sobre os dons do Espírito, também isso virá ainda, mas em parte já aconteceu. Mais uma vez a ênfase aqui, nesse termo, e assim, nem mesmo assim me ouvirão, diz o Senhor. Assim como Deus enviou profetas com assim diz o Senhor, e Jesus, claramente, daqueles que enviou, ele disse: quem vos ouve, ouve a mim. E assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio a vós. E quem vos recebe, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Para isso, há um grande número de passagens bíblicas. Então vem João a essa explicação e constatação: quem é de Deus, ouve, nos ouve. Uma palavra maravilhosa. Essa é a pedra de prova. 1 João capítulo 4, 1 João capítulo 4, versículo 6. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, ouve-nos. Quem não é de Deus, não nos ouve. Nisto, conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. O meu novo livro deve ter o título Verdade ou Erro, Engano. O maior engano que é feito é nas religiões. E uma religião não precisa nem ficar culpando a outra. Uma é tão boa ou tão ruim como a outra. E nós hoje não julgamos. Mas como seres humanos que encontraram graça diante de Deus e puderam separar de todas as tradições daquilo que nos separava de Deus. Um ser humano que procura ligação com Deus tem que se separar e soltar de tudo o que interrompeu essa ligação. Somente se isso foi colocado de lado, através do qual a nossa ligação com Deus foi interrompida, então ela, pela graça, pode ser restabelecida. E eu creio que Deus está nessa causa. Ele é poderoso, está poderosamente atuando para restabelecer essa ligação que Ele fez conosco, também de nós para Ele. Nós sabemos que Deus tomou forma humana em Cristo, porque Cristo foi Emmanuel, Deus conosco. Ele reconciliou o mundo consigo mesmo. Mas o ser humano tem que concordar com essa reconciliação. É como uma aliança, como um contrato. E Jesus disse: este é o sangue da nova aliança. Deus fechou uma nova aliança com todos aqueles que se tornariam crentes. Tu deves ser levado essa aliança. Um somente não pode fechar uma aliança. Pelo menos dois são necessários. E esses dois eu conheço muito bem. Ou seja, isso é você e Deus. Nenhum terceiro, nenhum quarto. Sempre dois. A vivência pessoal com Deus não pode ser passada para filhos e netos. É uma coisa muito pessoal. Você tem que falar sim para Deus, o Senhor, e dizer: meu Redentor, tu no Gólgota fechaste aliança comigo. Agora eu aceito essa aliança e quero, a partir de agora, viver contigo. Vamos ler do profeta Joel a segunda passagem do Antigo Testamento, o que se refere ao derramamento do Espírito. Nas Bíblias alemãs é capítulo 3, em outras Bíblias é fim do capítulo 2. Mas aqui está em Joel, e depois é 2:32, e há de ser que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vamos ficar parados aqui. O Espírito Santo, João 2:28, é o Espírito Santo outra coisa a não ser Deus mesmo? Aqui Deus diz, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Assim como Jesus Cristo é a revelação visível, forma visível, revelação visível do Deus invisível, e Jesus pôde dizer: quem vê a mim, vê ao Pai. Assim, a segunda coisa vista aqui, ou seja, não somente Deus conosco, como Emmanuel, mas Deus em nós, através do Espírito Santo. Aleluia! Deus em nós. Ele quer tomar morada em nós. E então há de ser que derramarei o meu Espírito, o Espírito de Deus. E Paulo diz: então, dado que recebemos o Espírito da filiação, as pessoas não compreendo o plano de salvação de Deus. Isso me incomoda. Eles se seguram em certas formulações e não sabem por que tem que ser assim. Quem derramou o Espírito? Aqui está. Então Deus falou, o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Se eu agora vos ler do Novo Testamento, que Jesus derramou o Espírito, então o quê? Então o quê? Devo fazer? É uma escola bíblica. Atos 2. Aqui está. Eu voltarei ao começo ainda, antes do fim, mas eu quero que vocês vejam quão bonito está formulado aqui. Atos capítulo 2, com referência a Jesus, está aqui a partir do versículo 32. Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que vede e ouvis. Vocês todos leram juntos? Essa é a sequência. João pregou com toda a força e ele disse: aquele que vem, que limpará sua ira, e ele é que batiza com o Espírito e com fogo. Aqui é o mistério divino de Cristo com a congregação. E eu digo já agora, antes de esquecer, isso vem justamente agora a mim. Paulo, ele repetidamente falou disso, que para ele o mistério de Cristo e da congregação, que desde antes da fundação do mundo esteve oculto, foi revelado, ou seja, que para os gentios foram incluídos os gentios, a raiz é Israel, mas os ramos naturais foram quebrados e os ramos da oliveira, os selvagens foram enxertados, mas vai adiante, ainda aqui há mais. Cristo, como filho, como redentor, ele teve que, primeiramente para todos remidos, ele sofrer e levar a punição sobre si, tomar o nosso lugar. Ele teve que morrer. Como primogênito, ele teve que, por todos que também seriam nascidos pelo Espírito, teve que tomar o lugar. E ele fez isso. Então, ele foi elevado, como está escrito, foi exaltado, e para que pudéssemos receber o Espírito da filiação e pudéssemos exclamar Abba, Pai, o Filho que cumpriu a obra de redenção, ele recebeu o Espírito de Deus, e esse mesmo Espírito, que agora não é Espírito de Deus, mas é o mesmo Espírito Santo que nos fez filhos e filhas de Deus, não somente através do novo nascimento nos deu a nova vida, mas em nossa posição, ele foi colocado em nossa posição para que possamos dizer Abba, Pai. Também sobre isso, muito poderia ser dito. Passagens bíblicas, para isso há muitas. Jesus é que batiza com Espírito e fogo. Ele redimiu e ele batiza os redimidos, mas ele batiza com o Espírito de Deus todos aqueles que lhe foram concedidos, porque ele diz: ninguém pode vir a mim a não ser que o Pai o puxe primeiro, e todos que ele puxar virão a mim. E assim vemos a sequência. Em Cristo, Deus fez um novo começo, e não se pode enfatizar isso o suficiente. Adão foi criado à imagem de Deus, mas não na natureza de Deus. Ele não tinha a vida de Deus. Ele caminhava com dois pés, como Deus também. As suas mãos tinham cinco dedos, como as mãos de Deus, o Senhor também. Mas ele não havia surgido de Deus. Ele foi formado, modelado, muito diferente é com Jesus. Jesus é a revelação própria de Deus. E os teólogos e professores usam aqui a formulação: ele saiu de si mesmo. Não se pode explicar a Deus. Eu sequer quero tentar isso. Mas, de alguma forma, através de revelação do Espírito, nós reconhecemos e vemos o que Deus intentava e como ele cumpriu o seu plano com a humanidade. E, finalmente, ele fez filhos para ter filhos completos, filhos e filhas de Deus que carregam sua natureza, têm a sua natureza divina, que surgiram a partir dele. Disso é que se trata. E, por isso, está escrito aqui que ele derramou o Espírito. Eu vos lerei uma outra passagem bíblica do Evangelho de João, capítulo 15. Aqui ele disse muito claramente, mais uma vez, João 15, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, ou o advogado, como que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Aleluia! Assim como o Filho saiu do Pai, também o Espírito saiu do Pai. Tão certo, quando o Filho nos redimiu, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Tudo está em harmonia maravilhosa, harmonia divina. Foi feito assim. Somente tem que ser compreendido corretamente. E a compreender corretamente vem por revelação. Eu tive que ler muito o que muitos escreveram sobre o tema da divindade. e não se julga que isso esteja longe de nós, mas jamais, Deus jamais pode ser explicado. Mesmo em comparação de passagem bíblica com passagem bíblica, o mesmo Espírito de Deus que esteve sobre apóstolos e profetas tem que descansar sobre nós se queremos ver o que eles viram, ouvir o que eles ouviram, compreender o que eles compreenderam. Somente o Espírito pesquisa todas as coisas, mesmo as profundezas da divindade. Joel 3, nós, Joel 2, acabamos de ler em parte, aqui está que Deus derramará do seu Espírito, e no Novo Testamento, isso nos é relatado como pela graça aconteceu também. Joel capítulo 2, lerei mais uma vez até o fim do versículo. E há de ser, versículo 28, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. A palavra naqueles dias, eu somente tocarei brevemente nisso no livro. O que pode ser dito tudo aqui? Os profetas falaram desses dias, e os dias vieram sobre nós. Com esse período de 2000 anos, porque um dia para Deus é como os nossos 1000 anos. Deixe-me ler essa palavra de Atos capítulo 2, qual seja, versículo 14. Atos 2, versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 12, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia? Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Assim, a vivência de Pentecoste, da nova aliança, em função da palavra profética, a partir do Antigo Testamento, nos é descrita. Paulo não diz, eu penso, a minha opinião é essa. Ele diz, aqui se cumpre o que Deus disse através do profeta Joel. E então, isso vem como assim, diz o Senhor. Eu derramarei do meu Espírito nos últimos dias. Desde Pentecostes, o Espírito de Deus foi derramado. Hoje, nós não precisamos orar por um derramamento do Espírito, nós somente precisamos que Deus nos conceda a graça, que nós estejamos no posicionamento correto debaixo da proclamação da palavra, para que o seu Espírito possa cair. Eu sou grato a Deus por todos os Atos Apóstolos e também por os outros capítulos que falam, relatam dessa vivência. Pois imaginem, se somente tivéssemos Atos Apóstolos 2 e não também capítulo 8 e capítulo 10 e capítulo 19, o que isso seria então? Então, nós faríamos aqui que nem um padrão e colocaremos tudo debaixo desse padrão e não deixaremos mais que o Espírito de Deus, como e quando Ele quer atuar e dar a vivência, ou considera a vivência. Olhe, em Atos 2, aconteceu algo extraordinário. Foi um acontecimento da história da salvação único, assim como Gólgota, assim como a ressurreição, Assim, Pentecostes foi a coroação, a conclusão da consumada obra de redenção da congregação de Jesus Cristo. Mas assim como Gólgota tem que se revelar em nossas vidas, assim como a ressurreição tem que se revelar que nós com Cristo nascemos para uma nova vida, assim Atos Apóstolos 2 tem que se cumprir em nós, que estejamos cheios do Espírito Santo, mas o céu está aberto. Em nenhum lugar está escrito mais que ainda tem que esperar mais 10 dias. Isso foi uma vez só. E da ascensão até o derramamento do Espírito Santo. E aqui está, de forma tão maravilhosa, em Atos 2. Mas quando veio o dia de Pentecoste e todos estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um ruído como de um vento impetuoso que encheu toda a casa onde estavam sentados, e lhes apareceram umas como línguas de fogo, as quais se repartiam para repousar sobre cada um deles. Eu creio que isso, pela veracidade da palavra de Deus e de Deus, deve ser ressaltado, que aqui o Espírito de Deus, que as línguas de fogo não se colocaram sobre só dois ou três, mas sobre todos, sobre cada um, todos que estavam lá, para todos os que estavam presentes. A mesma vivência estava lá, o receber do batismo no Espírito, a nova língua para cada um daqueles que estava lá. Deus já havia preparado a vivência, está certo ou não está? Assim eu li na palavra de Deus. Eles apareceram línguas como de fogo que se repartiram para repousar sobre cada um deles. Não ficava trocando com outro, não falava, ah, se você fala já me basta. Não, o Espírito de Deus veio sobre todos, e todos foram preenchidos com o Espírito Santo, e todos começaram a falar em outras línguas, como o Espírito lhes dava para falar. Não como eles haviam aprendido, mas agora é o Senhor falando por eles. Amados, mão no coração, se cremos que o fim será igual, tem que ser igual ao começo, então também essa vivência tem que acontecer. Então o Espírito de Deus tem que vir sobre todos. Se ouvimos um ruído ou se não ouvimos, eu vos lerei a passagem. Lá não havia mais ruído para se ouvir, mas o mesmo Espírito Santo desceu. Atos capítulo 8, aqui está, rapidamente, versículos 16 e 17. Então, porque não havia descido sobre nenhum deles, mas somente, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Se vocês lerem adiante, então vocês podem constatar que pessoas viram que efeito o receber o Espírito Santo teve. No versículo 18, e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, e dizendo, dá-me também esse poder, para que eu possa também colocar as mãos. Vocês veem? Havia revelação do poder? Mesmo essa pessoa torcida que estava presente lá, ele compreendeu o suficiente que aqui não eram pessoas que colocaram somente as mãos sobre outros, mas sim que o milagre da posição de mão, em função do colocar da posição de mãos, o poder de Deus desceu e se tornou revelado assim. Foi assim, assim foi nessa época, é assim é hoje ainda. Eu leio adiante. De Atos, capítulo 11. Atos, capítulo 11. Aqui está, a partir do versículo 12, escrito: e disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando, e também esses seis irmãos foram comigo, e entramos na casa daquele homem, e contou-nos como vira o anjo em pé na sua casa, e que lhe dissera: envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te anunciarás ou dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. No fim, nós temos que voltar ao começo. Um outro caminho não há. Não há mais falar e jejuar, esperar. Os apóstolos vieram, as pessoas tornaram crentes e foram-lhes impostas as mãos e receberam o Espírito Santo. Aqui está, no capítulo 10, Pedro se refere, a partir do versículo 44, e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Admiraram-se todos os crentes que eram da circuncisão, quantos vieram com Pedro, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falar outras línguas e engrandecer a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém negar a água para que não sejam batizados esses que receberam o Espírito Santo como nós? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe rogaram que se demorasse ali alguns dias. Como no princípio, também depois. Cremos de fato, vamos crer de fato, de coração, que Jesus Cristo, no último, ele tem que ser o mesmo como ele foi ao primeiro. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. As mesmas bênçãos, as mesmas vivências. Eu vos digo, quem não fez a vivência bíblica, então o inimigo, ele causará dúvidas e mais dúvidas. Ele não poderá chegar ao descanso com Deus até que o Espírito de Deus o tenha trazido ao descanso e ele tenha sido selado com o Espírito Santo para o dia da redenção do corpo. Mesmo pessoas que fizeram a vivência, o diabo não deixa em paz, mas fica tentando atrás dele o tempo todo. Mas se fizermos essa vivência, então nós podemos dizer: Satanás, aparta-te atrás de mim, porque nesta e naquela reunião, nesse e naquele dia, eu vivenciei, eu recebi o Espírito de Deus, recebi o batismo do Espírito, e o Senhor, através de mim, falou através de novas línguas. E também isso eu quero ler, o que foi falado lá, porque a maioria também não está clara em relação a isso. Em Atos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 5, não são mencionados 16, 17 nacionalidades diferentes que estavam presentes no dia reunidos, no dia de Pentecostes. Então está aqui, versículo 11, forasteiros, crentes árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. O que aconteceu no batismo com o Espírito? O Espírito de Deus, aquilo que era falar por línguas estranhas que não se havia aprendido, ele, assim como Jesus anteriormente, após a sua ressurreição, e isso vos lerei já, a passagem bíblica, ele falou aos seus discípulos, primeiro aos dois, então, por 40 dias, com seus discípulos esteve e está, através do Espírito, ele lhes deu as missões, ou seja, já antes de Pentecostes, eu vos lerei, Atos, capítulo 1, versículo 2 e versículo 3, até aquele dia em que foi recebido, depois de ter dado os mandatos pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhia já pelo Espírito Santo, Jesus disse, somente pouco tempo estarei com vocês ainda, então vocês não me verão mais, mas eu vos envio o Consolador, e quando ele vier, ele vos guiará em toda a verdade. Aqui nós lemos, até aquele dia em que foi recebido acima, depois de haver dado preceitos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, já eles reconheceram por revelação do Espírito Santo como a missão divina deveria ser cumprida. Pedro, através da revelação do Espírito, em Mateus 28, 19, ele compreendeu muito bem essa passagem. E no dia de Pentecostes ele exclamou, arrependei-vos e deixai cada um de vós batizar-vos no nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. Amados, nós precisamos de uma nova visitação da graça de Deus. Onde está o amém? Onde está o amém? Primeiro temos que ser submersos e para ficar de fato sedentos e com fome, e precisamos mais ainda. E a palavra seja a nós, direcionada a nós como irmãos servidores. Nós precisamos de uma plena autoridade divina no nosso ministério. Uma plena autoridade que tudo o que está ainda existe no mercado cristão que passe além disso. Tem que ser nessa puxada, como na puxada de Moisés, na puxada de Jesus Cristo e assim por diante. Quando Deus fez milagres que foram mais poderosos e grandes do que aqueles que todos outros poderiam ter feito. Nos dias de Moisés, também outros fizeram alguma coisa, mas bem no fim, o cajado que Moisés antes teve, que havia se tornado serpente e engoliu todas as outras serpentes, estava na sua mão. Com isso, todos esses auto-chamados homens foi lhes tirado a sua obra. Eles não tinham mais nenhuma ferramenta, eles não tinham mais o cajado, o que quer que seja, que pudesse fazer algo. Todos os seus varas, que também faziam suas feitiçarias, coisas, foram, de repente não estavam mais. Estavam no chão e foram andando para lá como serpentes, e de repente a vara de Moisés engoliu um ao outro, e eles colhiam para lá um pouquinho com o que está acontecendo lá, mas já havia acontecido, já estava acabado. E a obra das suas mãos já haviam sido acabadas, eles não podiam fazer mais nada. Moisés, que primeiro havia surgido, veio também no fim, com a plena autoridade divina, e Deus não ficou devendo resposta ao seu povo. Creio em mim. Assim nós conhecemos a Deus, e assim também, nesse tempo, Ele se revelará. Está escrito, nos últimos dias, como Jannes e Jambres, muitos surgirão e farão grandes coisas, grandes milagres, assim, e enganarão a muitos, mas não temam, disse nosso Senhor, pois isso virá assim, mas bem no fim, a vitória de Deus na congregação do Senhor se tornará revelada, uma multidão comprada pelo sangue, uma purificada, congregação purificada, uma santificada congregação preenchida com o Espírito Santo, ungida, preenchida com poder, uma congregação com línguas de fogo, recebeu línguas de fogo para anunciar as grandes obras de Deus. Esta consideração que eu faço agora não cabe aqui e me seja de antemão perdoada por todos, mas se eu ainda vejo como ainda a necessidade que um ainda quer juntar pessoas ao seu redor para falar isso, o que ele sabe, então eu tenho uma sensação muito ruim. Então, me vem um pensamento muito estranho, e eu vou expressar agora. Então, me vem um pensamento, irmão, se você, aquilo que Deus de fato falou, se você tivesse compreendido isso, então, você receberia como revelação divina, com tal tesouro precioso, carregaria isso no teu coração e teria compreendido o que a Escritura disse. Não um ensinará o outro, mas todos serão ensinados por Deus. E eu quase ouso dizer que nesse lugar aqui, seja nesse salão, seja nessa região toda aqui, o que quer que seja nenhuma doutrina de trovões aqui, não tem nada disso, tem lugar. Aqui não há mistura permitida, isso não tem nada a ver com falta de amor. Deus é um santo Deus e a sua palavra é uma santa palavra e não podemos interpretar nada. Quantas interpretações já vieram e partiram? Vocês todos podem esquecê-las e os interpretadores também. Vocês sabem o que é falar dos interpretadores na Bíblia? Não. Aqui nós nos reunimos para que saiamos e sejamos tirados de todas as interpretações e sejamos lavados no banho da água da palavra, porque Jesus disse: vós já estáis puros pela palavra que eu vos falei. Também as coisas que aqui e lá dão errado, deixem caminhar. Se Deus não muda uma situação, vocês também não poderão mudar. Vocês se enrolam nas coisas, se enredam nisso e chegam em aflições. Quem Deus não pega, quem Deus não se revela, a quem ele não pode ensinar, ele permanece que não, aquele que não pode ser ensinado até o fim. E assim, entre os verdadeiros crentes, vai-se de clareza a clareza e de conhecimento a conhecimento, de revelação a revelação, mas sempre na palavra de Deus e através da palavra de Deus, através do Espírito Santo, jamais fora da palavra, mas sempre dentro da palavra. Assim também, de fato, já há anos que homens vão de uma interpretação à outra e caem numa para outra e arrancam outros junto consigo. As pessoas não sabem mais o que têm que crer. Amados, deixa ser dito hoje claramente, pela graça para a honra de Deus, tão verdadeiro quanto através da semente verdadeira da palavra e do Espírito de Deus, fomos gerados para uma, nascidos para uma nova esperança, e seja tão verdadeiro quanto o Espírito de Deus guia para a palavra de Deus, verdade também é que nós estamos aqui para vivenciar isso diretamente, como todas as coisas se tornam claras para nós. Não precisamos de aula, de apoio, de ajuda, não precisamos fazer isso mais, seja eu e você. Eu estou alegre, e eu quero ainda dizer isso para explicar. Se eu falo com pessoas, então, não sobre coisa de ensinamento, mas simplesmente porque elas têm algo que querem dizer ou perguntar, vamos ficar sensatos. E eu vos digo também por quê. Não por minha causa, mas a congregação do Senhor tem que chegar à unidade da fé e do conhecimento. Ela tem que de tudo entrar na estatura de varão e não mais ser levado para lá e para cá por cada vento de doutrina. Eu li há pouco tempo as linhas de um irmão muito amado da Holanda que escreveu: quem vai para Crefeld tem que morrer. Sim. E assim por diante. Eu desejaria que morrêssemos de fato com Cristo, que morrêssemos com Ele, para que o velho homem não esteja mais aí e que não sejamos mais o que falamos, mas que Deus pudesse falar através de nós. Ó, que isso pudesse acontecer hoje, que Deus viesse de tal forma sobre nós com o seu Espírito e nós sejamos preenchidos, que nós possamos transbordar com o poder do Espírito Santo. Somente se a congregação for equipada com o mesmo poder do Espírito Santo, podem seguir os mesmos sinais e milagres como aconteceram na congregação no princípio. Está certo ou não está? Porque Deus não fala através de exércitos e nem através de violência, mas através do meu Espírito isso acontecerá, diz o Senhor. Não os homens de Deus, não os profetas e os apóstolos, mas o Espírito de Deus atuou através deles, que Ele possa de nós fazer tais pessoas que caminham nos seus caminhos, creem nele e confiam nele, não misturem mais nada, mas tão puro e claro, deixem assim como nós recebemos do Senhor. Até que então possamos receber esse revestimento do poder de Deus e tenhamos uma hora parecida como no Monte Carmelo e a decisão divina cai e o Senhor, como o grande vencedor, surja e nós, com Ele, nós não cantamos somente Jesus é vencedor, Ele é o vencedor, Ele venceu a morte, Ele derrotou o inferno, Ele esmagou a cabeça da serpente, o velho Satanás. Jesus é vencedor. Que Ele possa ser na sua e na minha vida, em nossas vidas se tornar. E a sua palavra em nós possa cumprir em nós, através de nós. Louvado seja o seu santo nome. Amém.